Nosso entrevistado nesta manhã é o amigo Pedro Ottoni, o Pedrinho, conhecido Pedrinho Ottoni, né, que está aqui no nosso estúdio para a gente compartilhar um pouquinho e falar sobre a cultura do feijão. Há quantos anos o feijão jacuí já trabalha com este importante alimento que vai à mesa das pessoas todos os dias, né, Pedrinho? Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tiago. Bom dia aos ouvintes da Planetária, especial ao programa Rumo ao Campo. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês, aí a gente batendo um papo sobre essa cultura tão importante que é o feijão. Nós estamos hoje já há mais de 25 anos no mercado com o feijão jacuí aí. A gente produz, industrializa ele. E também temos parceria com outros produtores aqui da região.
Uhum.
E é a importância que nós temos hoje na região, que está, grandes partes das áreas já estão sendo implementadas na safrinha com feijão. Ah, isso há 25 anos atrás, quando a gente começou, era uma cultura praticamente que não existia aqui na região, tanto é que Arroio do Tigre era a capital do feijão, e hoje, com certeza, eu acho que está perdendo para a nossa região. Quando eu iniciei, Tiago, há 23 anos atrás, plantando feijão, as pessoas diziam, mas, porra, não dá feijão aqui. Como é que você vai plantar feijão numa região que é bastante sensível à geada e outros intempéries? Digo, mas eu, olhando o Cachoeira do Sul, onde eu me inspirei na primeira vez que fui visitar um irmão meu, ele produzindo lá em Cachoeira do Sul feijão, digo, é impossível nós na serra aqui, com altitude bem mais alta, nós não ter condições de produzir. E aí foi a primeira lavoura que eu plantei. Uhum. E o pessoal começaram a olhar e acreditar. E hoje é muito grande a região aqui que estamos plantando. Temos parceiro aí que está plantando, que nem você, nós estava comentando antes, que a rentabilidade é muito boa. Temos duas épocas de plantar o feijão, tem na safra que seria a partir de agosto, uhum, que as pessoas começam, tem companheiros aí, tem o Júnior Capitano, que é um grande, que acreditou aí, está plantando bastante, sempre no cedo, e está tendo uma rentabilidade muito boa. Chegou agora em dezembro aí com vendendo feijão a R$300, então as pessoas estão acreditando e estão agregando mais uma cultura que não era difundida aqui nessa região, e com certeza as pessoas estão ganhando dinheiro de verdade mesmo. Uhum. Então é uma cultura, que nem você falou, muito importante, que está na mesa do consumidor todo dia, um produto com alto poder de proteína. Para a saúde é muito importante, qualquer médico, qualquer nutricionista indica o feijão, que é um produto de muita nutrição.
É fonte de ferro, né?
Isso, exatamente, é uma fonte de ferro muito forte. Então, nós, a partir daí, depois do plantio, criamos o feijão jacuí. Então, graças a Deus, nós trabalhamos aqui, Tiago, em 11 municípios, aí temos mais de 200 clientes aí, de mercadista, aí, restaurante, fruteiras aí que estão com nós. É um produto que está sendo muito bem aceito e já se consolidou durante todos esses anos. Só que a gente, quem conhece o feijão jacuí, sabe que é um produto diferenciado. Vamos falar entre aspas, é um produto mais caro, se você comparar com a concorrência. Agora, quanto à qualidade, não tem como competir, porque nós fizemos desde o plantio até chegar na mesa do nosso consumidor, do nosso cliente, os mínimos dos mínimos detalhes para nós ter o melhor produto com sanidade. Hoje nós temos máquina especializada só para o feijão, uhum, não é com coletadeira, é com cortador e batedor. Hoje que aqui na nossa região só tem o seu Décio Wagner, que acreditou também, e porque é umas máquinas que é difícil de investir, porque são máquinas caras e só servem para o feijão. Então, nós adquirimos essas máquinas. A secagem do feijão, Tiago, é muito importante também, porque, uhum, que as pessoas falam que o feijão jacuí é um feijão que cozinha rápido e deixa caldo grosso. Tem muito a ver também com a secagem. Nós construímos, através da Imater de Porto Alegre, secador solar especificamente para o feijão. Então, aí a partir daí, depois de secado o feijão, nós passamos nas máquinas normal. E muita gente aí, até chama às vezes a gente até de mentiroso, eu acho. Nós escolhemos, todo feijão jacuí é escolhido à mão. Então tem empresas que a gente vende, que a gente comentava, está no pacote inclusive, que é escolhido manualmente. Eu não acredito, mas quando chegam lá, vem a nossa equipe aí, tem a base de 4, às vezes 6 pessoas escolhendo, aí que eles vão ver a realidade. Então a dona de casa hoje, Thiago, ela não tem mais tempo. Chega rápido em casa, fazer um feijão aí que demora 1 hora, 2 horas para cozinhar, e a dona de casa já sabe que o feijão jacuí chegou, coloca o arroz cozinhar, coloca o feijão jacuí cozinhar e vão dar o cozimento junto, e não tem aquele tempo que vai perder de escolher o feijão. Então, aquilo que a dona de casa iria fazer na sua casa, nós fizemos lá na Cerealista, entregamos o feijão escolhido à mão.
Sabe que nós, o presidente da Sicredi, o Castelo, com certeza está nos ouvindo, nós fizemos uma turnê lá por Minas Gerais, para justamente mostrar para a nossa região aqui o que tem de particularidade de cada estado, né? E agora estamos fazendo aqui na nossa região, mostrando os valores que a gente tem aqui. E por que isso, Pedrinho? E por que eu lhe questiono e falo sobre o nicho de mercado feijão, né? Porque as pessoas, os produtores, a maioria dos produtores, estão pensando somente na soja, somente na monocultura, somente nas culturas mais fáceis, né? E acabam, muitas vezes, ficando na mão do tempo, ficando na mão do clima e tendo instabilidade na sua rentabilidade, no seu lucro real, na sua empresa, enfim. E então é preciso valorizar. Como é que é a cultura, como é que é o manejo? Desde manejo de doenças, ele é muito suscetível aqui na nossa região a doenças. Ele, o plantio, quantos quilos por hectare? Quanto é que custa um hectare de feijão hoje, para a gente fazer uma comparação, uma correlação aí?
Tiago, as pessoas têm esse paradigma que o feijão é muito complicado. O feijão é uma cultura muito simples de trabalhar.
A plantadeira é a mesma plantadeira?
A mesma plantadeira de soja. Os mesmos produtos que você usa na soja, você usa no feijão. Doenças são praticamente as mesmas. E o controle, hoje nós temos... Quando eu comecei era difícil, porque não era muito difundido e a gente não tinha conhecimento e fazia um bicho de 7 cabeças com tal de doença de feijão. Hoje não, hoje nós temos N produtos que têm uma capacidade muito grande. O feijão é muito fácil de produzir e o tempo dele é muito mais curto. Então hoje em 90 dias você produz o feijão. E olha o valor agregado, vamos falar hoje. Tem épocas que ainda é mais. Hein? Hoje está R$300 uma saca de feijão. O teu custo em termos de adubação, de tratamento fúngico, é igual ao do soja. O que vai te mudar é a semente. Que a semente hoje, que nem o feijão, hoje você colocando 15 gramas, porque a semente ela pesa bastante. Então, hoje está dando em torno de 100 quilos por hectare para ti. E hoje, se você vai comparar, ainda não é caro, porque você vai comprar uma semente fiscalizada de alto potencial de milho, é muito mais caro que do feijão. Hoje, um saco de milho é R$ 1.200 e você tem que usar um saco e meio. Hoje, você coloca 100 kg de feijão, o preço que está aí, são R$ 800. Então, e olha o valor agregado do milho hoje.
Sim. Mais barato que a soja, né?
O feijão e a semente, com certeza.
É mais barato.
Você fazer um custo, você vai ter que, diferente do soja, a única diferença vai ter que colocar um nitrogênio, uma ureia. Mas no milho você coloca o dobro de ureia. E você pega uma produção que nem eu, Thiago. A minha lavoura eu fechei embaixo do pivô. Só para você ter ideia, o preço que está o milho hoje, eu colhi 129 sacas por hectare.
Do milho?
Do milho, pela minha alta investimento, a minha média eu sempre colho 230, 240, 250. Então, vamos fazer assim que eu colhi 100 sacos menos que o ano passado. O preço que está hoje, mesmo colhendo 129, me faltou 9 sacas por hectare para mim pagar o custo. Então, veja bem, o feijão, eu colhendo hoje 40 sacos por hectare, que é, chega a 50, nós tivemos o nosso amigo Benoit aqui em Santo Antônio Planalto, fechou com 50, em dezembro, colhendo 50 sacos.
O Jacó, né?
O Jacó, nosso amigo Jacó, que acreditou e acredita em feijão, foi um também dos pioneiros que está trabalhando forte no feijão, ele não sabe aonde botar o dinheiro, entre aspas, do que ele faturou. Imagina, 50 sacos por hectare. Ele colheu, foi um dos primeiros, vendeu a 360. Então, faça a conta o que, que a rentabilidade que ele teve por hectare. Nós tivemos lá no Paraná, só contar uma historinha, que essa praticamente não existe, nós conversamos em termos de feijão. Tem um sobrinho meu, que tem um vizinho que ele estava meio atolado nas dívidas, um pequeno produtor, a bacia leiteira falida, tinha 60 hectares. Resolveu em julho plantar feijão. Ele colheu começo de novembro, onde que a falta, que não existe feijão no mercado. As empacotadoras, as produtoras, vieram na lavoura, fecharam com ele a R$11 o saco de, a R$11 o quilo de feijão. Ele produziu 52 sacos por hectare. Ele teve um faturamento líquido de 2 milhões e 100 mil em 70 hectares. Ele está assim, pagou todas as contas dele, comprou uma caminhoneta nova e está sorrindo à toa com 70 hectares, teve um faturamento. Isso é inacreditável. É que nem eu digo assim, o feijão é um ouro preto, que ele do dia para a noite, ele te deixa quebrar, nunca vai ter quebrar, porque ele tem um preço, pode deixar milionário do dia para a noite, se tu tiver uma alta produção e o preço te ajudar.
E tem espaço para mais produtores, Pedro?
Com certeza. Hoje está uma falta muito grande de feijão. Tanto é, Tiago, que os agricultores estão se acordando. Nós temos também semente lá. É uma loucura a procura de semente. Não vai ser plantado mais por causa que não existe mais semente no mercado. Hoje, eu estava vendendo a semente a R$ 8,00. Hoje, quem tem semente vende a R$ 20,00 o quilo. Porque não existe mais semente. Então, o agricultor se acordou, porque era sempre aquilo que você falou. A monocultura que tá travando muito o nosso estado. Que nem nós lá, Tiago, nós produzimos milho, produzimos feijão, produzimos soja, produzimos trigo, para diversificar a propriedade. Para uma cultura não deu, que nem hoje está muito ruim o milho, o soja está despencando, mas o feijão alavancou. Então, nós fizemos uma média tranquila em termos financeiros. Agora, aquele produtor que só está lá com a soja, 3 anos sofrido como está sendo, está complicada a saúde financeira desse agricultor. Então, o que, que nós temos que fazer? E outra coisa muito importante, Tiago, eu vim debatendo isso há 12 anos atrás, quando aqui, não sei se você estava lá, que nós fizemos o lançamento, sobre irrigação.
Sim,
nós temos um grande potencial aqui, hídrico, temos capacidade de armazenar. Nós tivemos na época da Ieda Cruz, o nosso secretário de irrigação, Dr. Rogério Porto, um senhor já de 75 anos, o cara era fantástico, o cara deu um incentivo, foi na época que eu estava com o meu projeto há 8 anos engavetado. Ele veio aqui no CTG, não sei se você lembra, eu dei uma palestra sobre irrigação aqui, e eu tive a oportunidade de sentar e conversar com ele e contei a minha história. Eu estou tudo pronto, eu quero produzir alimentos, só depende da autorização da FEPAM. Diz ele, o teu projeto vai estar amanhã, segunda-feira, em cima da minha mesa. E em 6 dias ele me liberou. E o que, que ele falava, não sei se você lembra, ali no CTG, que nós temos que armazenar água, nós temos capacidade. tem muitos ambientalistas que eles, o tal de banhado, falam no banhado que não proíbem tu fazer os açudes dentro do banhado, mas que nem dizia o doutor Rogério, banhado não tem vertente, banhados tem umidade porque as vertentes estão lá na coxilha, e é lá na coxilha que vai armazenar as águas. E é o que ele dizia, quantas propriedades mais açude tiver, menos problema vai dar nas grandes cidades. Que nem aconteceu esse dia, toda essa chuvarada, se nós tivéssemos armazenado, que nem eu tenho armazenado a água, eu tenho a maior riqueza dentro da minha propriedade, ela está lá, os pivôs trabalhando, feijão está vindo, soja de 90 sacos por hectare. Então é o seguinte, só que os agricultores têm que acreditar. E quando nós fizemos o lançamento, a partir dali, Thiago, nesses três municípios, valeu a pena. Nós temos mais de 80 pivôs trabalhando. Então você imagina nessa nossa região o que esses pivôs já estão produzindo. Olha o meu caso, olha. Um exemplo claro ali. Aonde o pivô não está molhando, que eu plantei o feijão nesse sol que está aí, aonde não pegou a água não vai nascer nada, é um pé aqui, outro ali. Aonde eu estou molhando, já dei em 10 dias, já coloquei 50 milímetros parcelado, de 15 em 15 milímetros, está lá o feijão, coisa mais linda. Então, é uma produção garantida que eu vou ter. Uhum. É alimento que nós estamos produzindo. Só que as pessoas têm que acreditar, em vez de estar comprando terra, arrendando terra, fazem a sua terra. A minha área é pequena, Thiago. A minha área é 100 hectares, eu tenho 94 irrigado. Mas eu produzo alimento por mais de 500 hectares. Eu não, se me der 500 hectares, eu não troco meus 100 hectares de jeito nenhum, porque com certeza eu produzo mais. Então, o que eu tenho conversado com muitos colegas aí, param de estar loqueando e arrendando terra, querer plantar. Se vocês têm área, tem rede em cima, tem água, vamos produzir em cima da sua terra, que o lucro é muito maior e você não vai estar só pagando conta, você vai ter o retorno. Então, Thiago, a mensagem que eu deixo para os meus colegas, vamos trabalhar em cima de irrigação e aquilo que você colocou muito bem no início, diversificar nossas áreas, que nós temos um potencial de produzir muito aqui. Está o meu futuro genro lá também pensando já uma cultura que talvez vai implementar esse ano, uma pequena, que vai, o tal de painço, que dá dinheiro também. Que se numa rotação de trigo você pode colocar o painço, que tem um valor agregado muito bom, lá na região dele, em Novo Machado, que eles estão nos escutando lá, com certeza o pai dele, a família dele, que eles plantam bastante a região do Novo Machado, perto de Santa Rosa, é uma região que produz bastante painço, tem empresa que compra, então quem sabe será mais uma nova alternativa para a nossa região. Então, nós temos que ser muito dinâmico na nossa...
Assim como foi, foi a canola aqui na região, fomentada pela Cotribá, nós tivemos muitos produtores de canola colhendo mais de 50 por hectare. Se falava em 35 no passado, isso. Canola, né? Hoje, mais de 50 por hectare no inverno. Claro que a canola tem que ter adaptação de máquina, tem que ter tudo, porque o grão é muito fino, enfim. Mas esses produtores, ela, na época, eu lembro, foi no ano passado ou retrasado, a soja estava 145, 150, uma coisa assim, ela corresponde, o preço dela, da canola, é 95% mais ou menos do preço da soja, né? Então é um baita rendimento.
Que nem o painço é o preço da soja.
É o preço da soja.
A soja produz 44 sacos por hectare, 45.
Pois é.
E aí te deixa uma rotação de cultura, que você imagina a tua área, é mesmo na coisa de tu passar um solador, flocha a terra, tu dá uma folga pro trigo, porque o que está acontecendo nas culturas de trigo? É muito trigo em cima de trigo, que nem soja, é muito soja em cima de soja. Que nem a minhas áreas, como eu comecei a diversificar, colocar milho em lugar de soja, dando um espaço, ela aumentou 30% a produção. Então nós temos que, só que aquilo que você falou, nós temos que trabalhar bastante quando nós diversificamos, porque nós não paramos nunca. Eu terminei a minha cultura do milho, estou em cima do feijão, agora em vez de eu estar lá na praia ou lá no açude, eu estou lá na lavoura. Mas daqui 90 dias o retorno vem. Então, é isso que o produtor tem que se tocar, que nós temos que partir para novas alternativas, porque os preços despencaram, nós temos que buscar para sobreviver. Olha a bacia leiteira, o pepino que está hoje aí. Porque não tem mais solução. Está sendo importado muito leite aí. O nosso leite do nosso produtor está desvalorizado. Estão pagando para trabalhar. E fugindo do feijão, indo para essa parte. Dá pena de ver esse pessoal. Porque levantam de madrugada, a família inteira trabalhando. Uhum. E no vermelho. Esse que é o detalhe. Tu trabalhar, que nem a gente trabalha no feijão, mas tu tem o retorno. Agora a bacia leiteira está terrível. Estão pagando para trabalhar.
Pois é. Pedro, eu agradeço a sua participação. Muito obrigado por compartilhar aí os seus conhecimentos. Né? Nós poderíamos falar muito mais. Né? O feijão jacu é polido, né?
Não é polido. É natural.
Natural.
Natural. Ah. Como ele está na... Ele sai da...
Sai da lavoura.
Da lavoura. Por que que ele... Até quando os caras do ministério...
Mas ele representava... O Pedro trouxe de presente, né? E... Ele representa ser polido, né? Ele é tão...
Quando
tão qualidade que tem.
A fiscal do ministério... Foi interessante. Essa Maria Inês, não esqueci mais, há anos atrás. Uhum. Ela veio fazer a fiscalização lá. Quando ela pegou o pacote que você pega, parece que é passado um azeite, por causa que ele não tem contato, por causa dessas máquinas que nós estávamos comentando no início.
Sim, sim.
Não tem contato com terra. Ela ficou doida, disse, Pedro, qual é o produto químico que você... Qual é o produto que você está usando que eu vou lacrar a tua empresa? Digo, daí quando eu vi que ela não entendia muito, eu dei uma cutucadinha, digo, eu tenho um produto vermelho e um produto verde. Quando eu falei em vermelho, disse, eu vou lacrar a tua empresa porque produto de tarja vermelha é proibido. Mas, doutor, eu não falei em tarde, eu falei um produto, e vou lhe mostrar que era o cortador que era verde e o batedor que era... Resumindo, ela, a partir dali, ficou minha cliente, ela em Porto Alegre, ela mora, não vem mais fiscalizar, isso é uma piada até. Quando eu tenho que fazer novos lotes, está empacotando, eu pego 4 quilos, mando para o correio, ela faz a classificação e ela me critica no sentido... Por que que eu preciso estar escolhendo o feijão? Porque o avariado do tipo 1 é 4% de mistura.
Uhum.
O avariado jacuí está 0.2, 0.3. Aí eu fico questionando com ela, está errado. Por que não 0.0? Zero, tu é muito perfeccionista. Então, Tiago, é a qualidade, é que nem aquilo que nós falamos no início. É do início ao fim que tu tem que ter o cuidado para te ter um padrão de feijão desse tipo. Né?
É. E tem uma coisa que a gente nota, Pedro, é que quando a gente faz as coisas por amor, por paixão, tem uma diferença.
Dá certo, dá certo. E a gente lá, que nem a minha filha se formou agrônoma, está trabalhando comigo ali, a minha esposa, meus funcionários, são 10 também, eles têm um mínimo do mínimo detalhe para deixar bom e fazem com carinho e com amor. Então é que nem você disse, fazendo isso não tem como não dar um produto bom e não dar certo, né?
Muito bem, muito obrigado, agradeço a sua gentileza de estar com a gente aqui compartilhando informações positivas e chamando a atenção dos nossos produtores para a diversificação, né? Isso eu acho que da nossa entrevista fica essa mensagem. Tem produtor aí com frutas, com citros, lá em Jacuizinho, daqui uns dias nós vamos fazer um programa especial aqui, o Fiuza lá está ganhando dinheiro... com a propriedade lá, ele tem mais, deve ter uns 15 hectares lá na propriedade dele, ele tem 10 de pomar, tá faceiro da vida, né? Qualidade de vida, família feliz, autoestima, e não precisa grandes coisas, mas tem que trabalhar.
É isso aí, Tiago. Então, a nossa região tem um potencial muito grande, que nem você falou, tem Enas, tem pêssego que estão produzindo muito bem aqui, o Jacuizinho está produzindo, uva, as hortaliças. Então, nós temos espaço, mas que nem tu diz, tu tem que trabalhar, que não é uma coisa mais detalhada, não é tão maquinada, com máquina, é mais, que nem ali temos em Campos Borges, estão produzindo muito ali na saída, o morango, até ontem fui lá, sair lá da minha casa para comprar um morango natural, lindo, fantástico ali, quer dizer, tem espaço, só nós temos que diversificar aquilo que nós falamos antes, né?
Com certeza. Muito obrigado, Pedro Ottoni, pela sua participação.
Obrigado, Tiago, obrigado pela oportunidade e quando der uma nova oportunidade, sentamos para conversar de novo.
Com certeza. Um especial na nossa programação, faltando 7 minutos para as 9 horas da manhã. Vamos atualizar o nosso break.